Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Começando mais um Late Night, óbvio que não vai começar terminando, já você colocou no canal de putaria, acabou colocando mais cedo. E hoje vamos receber ela, que é um tufão de alegria, um turbilhão de musicalidade, um vendaval de originalidade, o ciclone do circuito Barra Ondina com vocês, a rainha do axé, o furacão da Bahia, Daniela Mercury! Daniela maravilhosa! A sua alegria realmente me contagia muito. Eu fico chocada com a sua energia, porque eu tive um mini infarto. E já comecei super bem e vomitei um pouquinho. Espero que eu não repare e tirem com um balde enquanto a gente estiver gravando. Você tem mais de 30 anos de carreira, 20 milhões de discos vendidos, Grammy Latino, e continua fazendo show sem parar. Quer comprar um país? Quer ser um Luciano Huck? O que te motiva ainda a continuar com tanta energia fazendo seus shows?
Pode ter certeza que não é dinheiro.
Mas tá bem, né,
Dani? É, nunca. Eu resolvi... Imagine que eu era bailarina.
É, você era bailarina.
Então, eu sou bailarina. Eu tô até hoje tentando dançar, né? Eu canto para dançar a vida inteira, eu disse isso.
Como é que você descobriu que esse seu lado cantora já existia em você e que você queria trabalhar com isso?
Eu não pensava em ser cantora. Eu cantava em serenatas, cantava na igreja.
Você glória, sabe? Glória, ale, pega o seu tambor e mete... Maravilha, perfeitamente.
Quando... Mas, então a gente cantava muitas músicas, eu canto várias, inclusive de Nizam. Ai, Nizam vai adorar. Nizam, ele adora quando eu falo, que ele fazia Nizam Guanais.
Sim, Nizam!
Ele fazia propaganda pra Deus.
Adoro.
Aí tinha uma música que era assim, ó. Deixa Deus dançar. Quando rolou o Padre Marcelo, depois eu até fiz entrevista com o Padre Fábio de Mello, ele disse, ah, eu já fazia isso. Fazia, louvai ao Senhor em todo tempo, louvai por sua excelsa majestade, vinde, louvai ao Senhor, ao som das maracas, ao som do tambor, a batucada, louvai ao Senhor. Ritmos, expressões de amor. Louvai ao Senhor em todo tempo. Eu acho até que essa música é precursora de Safadão. Você sente aquela coisa, né? Louvai.
Agora, você começou a sua carreira com o backing vocal da banda Eva e também passaram por lá Ivete Sangalo, Luiz Caldas. A banda Eva é a malhação do axé? A galera passa por lá pra depois fazer a sua carreira solo?
Não sei, eu sei que a banda Eva era uma banda masculina, porque só homem cantava hidrelétrico. E eu era a segunda cantora, né, e cantava, sei lá, um grupo menor de músicas, mas eu segurava o trio. Vocês olham a gente em cima do trio, acham que é fácil, né? Eu, quando eu comecei a fazer trio elétrico, eu tentava fazer as pessoas fazerem o que eu mandava, eu falava, elas não me obedeciam nunca, nem ligavam para o que eu fazia. Todo mundo, tem, você levante a mão!
Você vai totalmente. Eu, uma vez, fui no Carnaval da Bahia, a última vez que eu fui, e não tô zoando, eu fui dedada 3 vezes. E quero voltar no que vem, com certeza, é descobrir que é para lá que eu vou.
Você foi o quê, 3 vezes?
Dedada. Sem sacanagem, eu fui lá, um foi, o outro foi, um foi, eu falei, pode voltar. E assim continuamos, e assim permaneceu uma grande amizade. É,
a gente andava, menina, andava, tinha um negócio da mamãe sacode, que quando andava na rua, andava, eu virava, eu não sei se vocês sabem, uma ráfia com madeira, eu andava com aquilo ao contrário. Porque quando eu via que a mão vinha, eu já pá, pá, já ia batendo assim, né?
É difícil mesmo.
Aí os estrangeiros, sei lá, os argentinos, não me pegue não, por isso que nasceu aquela mão, não me pegue não, me deixa à vontade. Eu vou, cara, se espalha.
Maravilhosa.
Pra se espalhar, né, Tatá? Pra poder ver, não me pegue não, rapaz.
Já cantou
me respeite.
Com certeza, Dani, pelo amor de Deus. E eu queria, inclusive, continuar essa entrevista num quadro que é Tu Cantas, Anjo. A entrevista vai continuar, porque a gente vai continuar essa entrevista cantando no quadro Tu Cantas, Anjo. Uma melodia com as cordas, por favor.
Daniela, me diga, você tem alguma superstição ou não?
Tenho medo de gato preto, tenho medo de passar por debaixo de escadas. Ai, eu odeio sapatos virados,
Mas antes de entrar no palco, você faz alguma reza, alguma prece, uma erva, alguma coisa que lhe dê algo
que lhe deixe.
Vou tumbar, meu pai.
Segura.
Como eu sou baiana, eu faço minha macumba. Baiano tem ritual pra acordar, pra dormir, pra transar, pra viver. Chama santo todo dia. Epa, rei, aiá, ora, iê, iê, iô. Iansã, Oxalá, epa, babá, Xangô.
E eu te pergunto, Daniela, não é hoje, nem deixo para amanhã, já que você tocou nesse assunto. Você é filha de quem? De Iemanjá, de Oxóssi ou de Iansã?
Sou de Oxalá e de Oxum.
Me humilhou, me humilhou.
Tenho Iansã no corpo, só pra dançar. Só pra dançar.
É filha de Oxalá ou de Oxum, que maravilha, isso tá certo. Mas olha só a diferença, que eu saiba, eu sou filha somente da Cláudia e do Alberto.
É.
Como é que eu descubro, meu amor, de quem sou filha? Me digas, meu bem.
Se você gosta de água salgada, cê é de Iemanjá. Se você é doce e virada, você é do Oxum. Se você fecha o tempo, você é de Iansã. Se você é nervosa...
Eu sou nervosa, assim, ao mesmo tempo eu como de fininho. E como eu gosto de estudar e de atuar, eu sou filha da família Marinho. Sacará!
Tô brincando, galera. Quero manter a mãe em play. Agora, Dani, você é uma das grandes criadoras do axé. Antes o axé se chamava Luz Caldas, não sei como é que era. Como é que era o carnaval antes de você, que na verdade é a precursora do axé? Antes a Bahia era nada, era compadre Washington gritando sozinho num canto, as pessoas jantando enjaulado e bolas de feno passando. Você veio e mudou tudo. Como é que foi essa sua influência para esse novo registro musical?
Na verdade, em Salvador acontece tudo, né? A gente pode não conhecer, não se tornar, não ter se tornado antes, alguns não terem se tornado antes famosos, mas as expressões existiam de alguma forma ali, né? Então dizer que a gente criou alguma coisa é muita pretensão. Dentro daquele berço da música popular brasileira. O samba afro do Ilê já existia, desde que eu me dou por gente. O samba de roda do próprio compadre Washington também, lá no Tapajipe, tanto é que começa o Zera Samba, aquelas histórias de Zera Samba. Mas já tinham grupos de samba que faziam coisas parecidas, né? Me perguntou mesmo o quê?
Eu não lembro. Daniela,
como é a menor diferença?
Tudo,
tudo bem, como vai?
Como é que tá?
Ah, antes de mim, o que é que tinha? Eu subi no trio a primeira vez em 1982, eu tinha 15 anos de idade. Eu cantava no barzinho, nem cantava direito, me formei em balé clássico, fiz licenciatura em dança na Universidade Federal. E enquanto eu fazia dança e tentava dançar, que é muito difícil no Brasil, eu descobri que cantava na igreja, cantava com os amigos na serenata, fui dar uma canja no barzinho com um amigo, os donos do barzinho me chamaram para assumir uma noite, eu comecei a cantar, assim, sem muita pretensão. Com 16, eu subi no trio, porque um amigo meu me botou no enrascado, eu cantei 3 dias no trio elétrico, que era, na verdade, um caminhão desgraçado. E, na verdade, não existiam esses blocos grandes, não existia aquela máquina.
Você começou com o Circuito Barrondina, inclusive.
Não, eu que inaugurei o Circuito Barrondina domingo, segunda e terça, porque não tinha desfile, aí eu desci com o meu bloco sozinha e fui para lá e fiz um desfile, porque lá em cima estava muito cheio. E não dava espaço para a gente passar. Eu disse assim, peraí que eu vou para outro lugar. Né?
Mas vamos dar seu mérito. Cidade, eu sei que você está sendo humilde, mas você, na verdade, iniciou esse percurso e trouxe também essa nova nomenclatura que a gente hoje vê disseminada e que o Brasil exporta essa cultura do axé, mas que você teve um dedo ali, seu dedo, eu sei que é maravilhoso, você faz um milagre, mas você teve realmente um braço forte.
Eu sei fazer brigadeiro, muito bem.
Obrigada,
a gente fazia. Antes tinha frevo, então era tudo engraçado, porque a primeira vez que eu subi no trio, eu cantei 12 músicas. Hoje a gente canta pelo menos umas 100 músicas por dia. Né? Então, eu cantava, quase recebi lata, porque fui eu cantar nesse trio elétrico com 15 anos de idade, com um guitarrista que é meu Brasil, que é um super músico. Uh-huh. Só que ele é jazzista, né? Distraído, assim. E a guitarra baiana, que era a voz principal, que cantava. A voz do trio elétrico era a voz da guitarra, né? Que foi a primeira guitarra eletrificada e que ganhou o nome de guitarra baiana. Inclusive, patentearam nos Estados Unidos, mas tem uma briga, porque provavelmente foi Dodô que criou a primeira guitarra.
Você cantava na igreja?
Aí rolou a guitarra. Cantava na igreja, cantava no barzinho, cantava na serenata, rezava. Tava quase fazendo sexo.
Ah, tá.
Quando, de repente, fui chamada para fazer vocalista do Eva, vocalista de Jerônimo, BBB, bababá, fui assumindo. Ricardo, um dia, ficou doente no último dia de carnaval, sem voz, Ricardo Chaves. Quem assumiu fui eu. A partir daí, no ano seguinte, eu sou a primeira artista mulher a segurar um bloco grande de Salvador.
Maravilhosa. Não, e o que eu acho mais legal é que a gente está durante a entrevista, você tem tantas referências tão cultas que você aponta para mim como se eu soubesse, mas eu não sei nenhuma. Você fala, eu tava lá com o Dodô e Ricardinho, filho de Jerônimo, pai de Antarobata, ele falou, mamãe, quem chegou? E eu não sabia.
Porque
eu
falei que era história rápido, né?
Mas eu não sei nada, eu realmente não tenho essa
referência. Eu também não tenho importância.
Eu já me perdi. Bom, o Padre Fábio de Melo lançou um CD, isso eu com certeza estou lembrada. Agora, teve uma história
que... Eu tô quase lançando um disco...
De Padre Fábio de Melo. Eu já vendi...
Cristão baiano, cristão de candombleico, né? Candomblaico. É ótimo, né?
O CD de Padre Fábio de Melo é candomblaico? Não, eu tô misturando já as informações todas, mas não tem problema. Agora, você...
Isso tá mais... Zé Celso do Teatro Oficina.
Amiga de Ricardo, filho da Dona Marina, maravilhosa, que eu não sei quem é maravilhosa. Filha de Humberto, filha de Oxóssi, mãe de Olodum e de Ricardinho. Nada será. Eu realmente não peguei. Agora, me tira algumas dúvidas de algumas canções suas que eu não sei se as pessoas entenderam muito bem. Quanto tempo tem pra matar essa saudade, Dani?
A vida toda pra matar a saudade a gente tem, né? O tempo, a gente mede... Tem muitas medidas pra medir o tempo. Eu acho que o homem ficou escravo do tempo quando resolveu contá-lo. Eu acho que ele é uma senhora.
Você acha que o tempo é uma senhora?
O tempo é uma senhora, o criador é a criadora, quem pariu aqui, com certeza, pariu o planeta foi a mulher, tudo é o feminino, né?
É verdade. Então... Não, eu acho que a gente está num momento importante para falar disso, do quanto o poder é feminino, e assim, eu acho que a gente também está passando por... Só a gente está levantando um monte de bola para depois assentar, mas é importante a gente falar agora sobre esse poder da mulher e essa busca pela igualdade de direitos, porque a gente já foi muito discriminada, e você mesmo disse que no começo da sua carreira eram só homens que comandavam os trios. Então, ter...
Em tudo, né,
Tatá? Não, em tudo, e até hoje, né, a gente está longe de conseguir.
Está longe.
Enquanto for uma questão ainda a ser dita, eu acho que tem muito caminho a percorrer, e eu falei sério pra caralho, chupa, Bia! Como respirar amor aspirando liberdade?
Falar de amor é de lascar. Tanto é que eu tenho uma rainha má, que é a minha personagem, né, do meu último trabalho, que é macumbeira, que é gay, é ótimo, eu sou gay, né? E aí eu...
Muito obrigada.
Quem tá falando o quê mesmo? Eu me esqueci completamente.
Meu amor, vamos beber.
E a rainha má faz isso. Ela fica botando feitiço nas pessoas. Qual era o feitiço? Não me lembro. Eu tava falando do tempo? Não. Não me lembro mais.
Daniela, eu pesco palavras e monto minha própria história. Tá maravilhoso. Eu tô entendendo tudinho. Mas o que eu acho maravilhoso é que você tem você é tão criativa e genial que você abre 12 parênteses. Então eu falo, Dani, você começou a dançar com eu comecei lá, aí o cara ligou pro room service e pediu não sei o que. O cara chegou com um cheeseburger, eu cheguei lá, não sabia de nada. E eu tava viajando, que eu fui à Bahia desde sempre. Só quando eu cheguei, tava Mário Gomes e outro cara que eu não sabia nada. E eu assisti Tieta, que é a melhor novela que eu já vi na minha vida. Então são 12 perguntas, mas tá maravilhoso, tem uma resposta só. Você fez muito sucesso no...
Nunca ninguém me imitou tão perfeitamente, gente.
Tão perfeitamente.
Chocada com
você
a inteligência dela.
Você fez muito sucesso no axé, mas você não ficou acomodada a um só estilo, né? Você também foi pra MPB, e você é da MPB, e você traz a raiz da música popular brasileira muito forte. E também fez experimentações com música eletrônica. E eu queria, na verdade, ver você fazendo isso, improvisando essas coisas todas com uma música sua no quadro Sui Generis. Vem pra cá. A gente vai fazer o seguinte agora, a Dani vai cantar uma música e a gente vai mudando os estilos, você tem que continuar cantando essa música, só que mudando os estilos
mudando
de acordo com a música.
Mudando os ritmos.
Isso,
embaixo,
eu falei errado,
né?
Tá?
Não, estilo não é errado.
É.
Tem certo e errado
tem
na
certo
música.
Tem certo e errado, meu amor, a vida é linda, a vida é livre.
Quanto tempo tem pra matar maldade. Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz de tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Isso é um samba reggae.
É mais funk.
Originalmente não é esse o ritmo. Quanto tempo tem para matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar amor, aspirando liberdade.
É rap!
Se tu faz o tempo,
logo traz ansiedade. Respirar amor, aspirando liberdade. Eu tenho a vida à toa, engabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecível ao tempo e vivo por um segundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo.
Perdoa, meu amor, perdoa, 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 meu amor. Perdoa, perdoa esse nobre, nobre, nobre vagabundo, vagabundo. Vá, vá, vagabundo, vagabundo.
Ei, agora, vagabundo, Daniela, meu amor, vagabundo. Vem aqui. Vem aqui pra gente um minutinho conversar. Eu quero que você, bem lindinha, vem pra cá. E senta gostosinha, deitada no sofá. Vem, Daniela, você sabe como é. Eu nunca pensei nisso, acho que gosto de mulher. Eu gosto de você, eu gosto dos vidins. E adorei a sua calça, tão justa a calça jeans. Não, com todo respeito. Com todo respeito.
Mão na bunda ou tá nos peitos? Mão na bunda ou tá nos peitos? Esse é seu respeito, sua tatá. Tu tá invocada hoje? Tu tá invocada
aqui,
hoje? Tu tá virada no estopor.
Daniela Mercury maravilhosa, muito obrigada. Dani, recentemente você fez um anúncio sobre o seu casamento com a Malu. E eu lembro que vocês, quando assumiram, na verdade, mais do que assumir e falar sobre a sua vida pessoal, acho que vocês levantaram uma bandeira política e uma bandeira que fez com que muitas pessoas tivessem vontade de... Eu não sou gay, mas tive vontade de assumir que sou gay, talvez assuma só por causa dessa parada, que achei que realmente me motivou. Mas foi um momento importante, porque eu acho que você deu um aval para um monte de gente que não tinha coragem se assumir também. Quando foi o momento que você decidiu que você queria tomar esse passo importante, que para você e acabou sendo para todo mundo?
Coisa mais difícil foi casar. E anunciar que estava casada, aí era casar mesmo, né?
É.
Então, assim, eu não me preocupei demais com a situação de ser uma mulher ou não. Era até interessante naquele momento, assim, politicamente, já que a gente estava junta, que eu tinha colocado aliança, que eu ia fazer uns shows em Portugal e que sabia que ia me perguntar, eu disse, ó, deixa a gente anunciar da maneira mais legal, mais clara, porque todas as minhas relações firmes, né, meus casamentos, eu anunciei. Então, estava casando com o Malu e anunciei. Aí, a gente esqueceu que tinha que avisar a família que a gente ia avisar para todo mundo. Porque a família sabia que a gente estava namorando, mas a família não sabia que a gente tinha se casado, decidido trocar as alianças. Comecei a ligar para o Brasil e dizer, olha, a gente publicou numa rede social, pode ser que isso repercuta para meu pai, para minha mãe. Aí, eles disseram, tá, no outro dia... Era uma loucura, né?
É.
Capa de todas as revistas, o Jornal Nacional anunciou. A gente ainda estava fora do país. E aí a mãe de Malu, que fica mais dentro de casa, tem 70 e poucos anos, disse, o prédio inteiro já sabe. Eu disse, é muito mais grave do que a senhora pensa. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi interessante, tenso, completamente novo para mim aquilo tudo. E eu adorei ser instrumento de amor. Do mundo tá mais amoroso.
Que linda. Instrumento de amor e de alegria. A gente queria tomar a liberdade, se você permite, de reconstruir esse momento que vocês assumiram no quadro Reconstituição. Por favor.
Meu Só amor. Pra ser claro, eu não falo assumir. Porque assumir parece que é uma coisa errada.
Tá.
Eu
apenas notifiquei.
Não, não notifiquei.
Anunciou.
Também. Anunciei.
Anunciei, me perdoe, Deus.
Já... Apenas casei.
Oh, apenas casei.
Não é legal?
Eu não é verdade assumir, porque, por exemplo... Ah, eu quero ir pra casa. Na minha vida, tudo... Ótimo.
Para de falar merda, vai.
Anunciei, tá tudo certo. O clima deu uma pesada aqui. Se a gente vai fazendo alguma coisa que não aconteceu, você aperta essa buzina.
Ai, que susto.
Desculpa.
Me lembrei de Chacrinha, vá.
Que ligou pra quem? Ele ligou pra Luz Carlos Lacerda. Ele... E se isso realmente aconteceu, você aperta essa campainha. Se não aconteceu, você aperta essa buzina.
Tá. Dani, uma coisinha só.
Porque eu não consigo.
Dani, uma coisinha só. A Malu, como é que ela é? Ela é calma, ela é nervosa?
Ela não é calma nem é nervosa. Ela é segura, firme,
segura,
tranquila.
Firme. É. E vocês estavam onde? Só um lugar pra gente fazer essa cena. Você tava entrando.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Pra fazer um show.
Que aconteceu? Não, a gente tava no hotel.
Tava no hotel.
Tava no hotel. Então, a gente tava no hotel, a gente foi ligar. Esse foi o momento em que Malu e Dani anunciaram o amor publicamente.
Calma,
filha de não sei quem, não sei o que lá. Ela é Léo, mãe. Ei, nos carros lá, a senhora falou. Quanto tempo tem? Vem pra cá. Ô, Malu.
Que?
Tá puta por quê, cara?
Não estou puta. Eu pentei o cabelo de forma firme. Eu sou firme. Ó, eu penteio.
Mas, ô Malu...
Que?
Escute aqui, vou fazer um show agora. Acho bom que Noinha, Dodô, Pebrício, Renatinho e Cu saibam todo mundo que a gente vai assumir.
A gente não assume, porque quem assume é criminoso. A gente vai notificar, vai
não
falar...
Não é ficar não, idiota, não foi o que ela falou, é anunciar.
Eita, não fale não comigo assim. Assim.
Eu falo como quiser.
Não quero brigar com você, porque eu sou leonina. E se eu brigar com você, eu lhe como.
Eu sei, por isso que tô contigo. Escuta, eu vou ligar agora pra teu
se
pai
avisar. Se tiver certo, aperta a campanha. Se tiver errado, puxa a buzina.
Quando começou esse negócio?
Há muito tempo. Tem mais 20 minutos. Eu vou ligar. Papainho pra avisar.
Olha a confusão do caralho. Alô, tô entendendo.
Você tá ligando papainho?
Eu tô, alô.
Alô?
Seu Pedro.
Seu Pedro, deixa eu lhe falar.
Sim.
Eu comento a filha.
Que?
Algum problema nisso?
Não, não...
Sim.
Não vejo problema em fazer isso, mas você tá me avisando, vai fazer o quê? Vai botar na internet? Vai ter televisão?
Não, vou botar nela. Foi o que aconteceu. Eu tô comendo sua filha. Ok?
Tá certo, tá certo. E aí, o que ele disse?
Ele falou que tudo bem, que pode comer à vontade. Liberou, tá tranquilo, tudo certo.
Tá bom, mas vou lhe falar uma coisa. A gente tá junto, eu acho bom. Agora, casar, eu acho foda.
Foda é o caralho, minha filha! Ei, não fale assim comigo!
Tá, a gente não se bate. Olhe!
Eu vou dizer uma coisa. Eu descobri em você algo que eu nunca havia descoberto em ninguém.
O quê?
Eu descobri o amor. Eu descobri que o casamento é difícil, não importa o gênero. Aí, quando eu te conheci, eu senti um amor tão profundo, tão profundo, que a minha vontade era de ser pra todo mundo quanto eu lhe amo. Agora, se tu pegar minhas calcinhas, filha da puta, tá fodida.
Você me babou, porra?
Eu babei, vou babar muito mais. Essa foi a reconstrução. Muito obrigada. Peraí, que tô sentindo que tá chegando. O circuito Barra Rondina tá chegando. E levando o Lanier. Vai levando o Lanier. A gente já volta. Agora a gente vai conversar com ela, que é uma das mais novas divas, esse fenômeno da música brasileira, com vocês, Pabllo Vittar! Maravilhosa!
Oi, gente!
E o Brasil clama e grita com Pabllo Vittar!
Yeah.
Maravilhosa!
Para você!
Eu quero começar, já que a gente às vezes fala nomenclaturas erradas. Eu tô com essa campainha aqui, cada vez que eu falar uma merda, você pode tocar essa campainha. Já comecei, muito obrigada! Já me fudeu logo no começo. Agora, como é que eu te chamo? A Pablo, o Plablo, a Publis, o Pubis. Como é que eu posso me referir a você?
Olha, Tata, boa noite, galera!
Boa noite!
Então, mano, tu pode me chamar do jeito que tu quiser, entendeu?
Oswaldinho?
Não, Oswaldinho não. Você pode me chamar de A Pablo ou Pablo, não me importa. Acho que gênero é uma coisa muito 2004 pra gente ficar aí debatendo isso.
Incrível.
Mas eu tô montada, me trate no feminino, que eu tô bonita hoje.
Tá maravilhosa. E você, na verdade, se chama Fabulo.
Olha, você pode falar Fabulo que eu não vou ficar triste, mas...
Mas você mudou pra... Mas por que que juntou? Só pra entender como é que surgiu Pablo.
O meu nome do RG é assim, P-H-A-B-U-L-L-O. Pablo.
Entendi. Pablo, mas fala... Fala com uma certa dificuldade.
Não sei. E na escola eu sofria muito, porque todo o começo de ano letivo eu tinha que chegar para os professores e falar: olha, amor, é o seguinte, meu nome tem PH, mas eu sou... não fala com F, tá? Ai, mas sempre no começo algum escorregava e todo mundo da sala começava a me chamar de Fábulo Fabulosa.
Quem são os filhos da puta? Você sofria bullying na escola? Você praticava bullying?
Mano, me chamar de Fabulosa, se eles queriam me ofender, eles não tinham que me chamar de Fabulosa, né?
E você já ia montada pra escola alguma vez? Você já foi maquiada?
Ai, pra escola, quem nunca passou um rimelzinho, uma basezinha?
Gente, quem nunca? Pelo amor de Deus. Você tá falando de escola, né, galera? Paulo, você realmente tá fazendo um sucesso absurdo. Você é do Maranhão.
Sim.
Quando você decidiu sair de lá e realizar os seus sonhos como cantora?
Então, menina, eu nasci em São Luís, muito pequeno, mas a minha infância mesmo toda, eu passei numa cidadezinha bem pequena do Pará, perto de Belém, que chama Santa Isabel do Pará. E depois de lá, eu fui pro Maranhão com uns 12, 13 anos pra morar com a minha bisavó, minha família toda.
Como é que ela tá, bisavó?
Tá morta.
Ah, não! Oh, Deus! Eu temia por isso.
Eu morei um ano com a minha bisavó e depois desse um ano ela morreu, mas foi o melhor ano da minha vida. Beijos, vó, se você tiver.
Onde quer que ela esteja. Opa, acho que tava aqui na minha cadeira. E você, aos 15 anos, foi pra São Paulo?
Sim, eu fui pra São Paulo com 15 anos, porque eu tenho uma irmã gêmea que chama Pamela. E eu sou muito, muito, muito grudada nela desde pequena.
Mas tem uma irmã gêmea? Eu não sabia, não.
Tem, mas ela não parece comigo, não. Ela é do seu tamanho, é bem baixinha.
Bacana, tô adorando. Pode continuar. Vamos ver.
Eu tinha 15 pra 16 anos, eu não tinha instrução nenhuma. E fui morar na casa da minha irmã junto com ela. Agora, você imagina, em São Paulo, você mora na casa da sua irmã, na vida dela. Você tem que se virar, né? Então, eu fiz tudo, menos cantar. Lavei banheiro, trabalhei em fast food. O meu último emprego, antes de morar em Minas, eu trabalhei num salão de cabeleireiro. Cortava o cabelo das mulheres. Corto, pinto.
Você... Não é corta... Não, mas não tem o menor problema. Corto, pinto, não é isso. Não tem o menor problema. Mas você corta, pinto, você... Tá. Não, porque às vezes você fala, cara, eu quero um cabelo igual o seu. Corto, pinto... Cara, tô brincando, você nem pode. Você tá namorando?
Eu?
É.
Não sei.
Para.
Eu não vou falar que eu tô namorando, porque vai que o crush tá assistindo a ele e fala assim, já começa a me bloquear no WhatsApp, porque eu tô querendo manter um vínculo mais afetivo.
É.
Eu sou de escorpião, né, gente? Então eu sou muito ciumenta, carente. Então é melhor ficar aqui, não sei. Não sei mesmo.
Você já ficou com mulher?
Já. Já beijei na boca. Nunca cheguei nos finalmente, porque sou vegetariana. Não gosto de comer carne.
Não, não como carne.
Não como carne.
Mas você ficou e você não gostou e ficou porque te pressionaram? Você teve vontade
não,
mesmo? Não,
tipo... Eu já beijei meninas, já beijei garotas. Amo o beijo das garotas, porque elas têm boca pequenininha. A minha é grandona, a minha é pra, tipo, grandes partes. Mas não tenho atração sexual por meninas. Meninas do meu Brasil que sentem atração por mim. Vamos ficar no beijinho na boca, hein?
Então eu aceito.
Ai, calma. Ah.
Que língua rápida! Tô apaixonada! Mãe, estou namorando o
pai. Ai, cara.
Você é uma mulher. Cara, eu tomei uma lambida.
Não, eu sou mulher, eu sou drag queen.
Perdão. Gay. Ai, Jesus do céu. Por que que tá acontecendo isso comigo, Deus? Você é um homem. Então eu posso me referir... Pablo, você é uma drag ou um homem? Como é que eu me refiro? Só pra continuar a entrevista.
Você é uma drag queen, porra.
Tá bom. Pablo, você é uma drag queen, porra. Você é...
Ah, caralho.
Amor, eu tô entendendo tudo agora. Depois de Daniela,
eu
tô entendendo...
Você me perguntou que eu sou
muito... Tudo que falo, eu entendo. Eu mesmo que não me entendi, agora já tô começando a entender. E quando é que você percebeu que você tinha se tornado Pablo Vittar? Você falou, cara, que as coisas estão acontecendo. Eu realmente agora tenho a minha marca, tenho meu trabalho e já posso viver do meu trabalho.
Quando a ficha... todo dia cai uma ficha nova, né? Todo dia eu entro na internet e tipo, ai, Pablo Vittar alcançou tal número. Tipo, eu fico muito feliz porque eu sempre sonhei com isso, mas a ficha caiu mesmo, Carter. Quando o Major Lazer me chamou pra gente trabalhar junto no meu novo álbum, que é o Vai Passar Mal Tour. E eu fiquei muito feliz porque eu sou muito fã do pessoal do Major Lazer, sempre fui muito fã do Diplo. E eu fiquei, tipo, meu pai falou assim, Pablo, você já preparado? A gente recebeu um e-mail, bababá. E o Diplo vai produzir uma música sua. Gata, eu quase caí pra trás. Tipo, pá, dura! Porque primeiro que ele é um pão, segundo que ele é um puta de um profissional, e terceiro que, ai, meu sonho é sentar, né, amor? Nesse sofá!
Cara, eu quero sofá. Trabalhar na música também, toda. Uma coisa que chama realmente atenção é sua make, é maravilhosa. Eu também amo
ai,
maquiagem.
Vocês gostaram da minha make hoje, gente?
Sim! Você é maravilhosa, você nos inspira mesmo, porque eu também sou muito viciada em maquiagem. Eu acho que você é foda mesmo, você maquia muito bem. Não sei se você consegue maquiar também as pessoas tão bem.
Ai, amor,
falando isso, na verdade, você sabe dicas de maquiagem, por exemplo, diminuir nariz?
Pra afinar meu nariz, primeiro eu uso uma base pra deixar o tom da pele uniforme, depois um corretivo no meio e uma sombra mais opaca, marronzinha e bem esfumada. E você vai ter o nariz de Tata Werneck. Caralho!
Cara, fala aí. Uma vez falaram que eu fiz plástico no nariz. Eu falei, então eu vou matar esse filho da puta. O nariz é mais escroto do que era antes, inclusive, na foto antes e depois. O que você acha que não pode usar de jeito nenhum na maquiagem? Você fala, meu amor, isso tá totalmente ultrapassado, já não é mais legal.
Ah, eu acho que não tem o que não usar. Maquiagem você pode usar tudo. Eu acho que quando você fala de montação, de drag, de make, tudo vale. Tudo é válido pra você se jogar e arrasar.
E vem pra cá, Daniela Mercury! E minhas duas divas maravilhosas, a entrevista mais louca que já existiu. Vocês dançam muito, né? Você dança pra
ela
cacete
dança pra caramba,
e Dani também.
Ela tentando me ensinar o Ilê, menina, no trio, esse ano no carnaval, eu ficava só assim, parecendo uma doida, assim. Ela
solta.
Pula às 7 horas, aí eu descia, né? Eu falava assim, Dani, eu vou beber uma água, tá, gata?
Vou beber uma água.
Aí aqui, trio, no meio do bloco, aí ela, eu descia, sentava assim, ela, Pablo, cadê Pablo? Eu, meu Deus.
Eita, vem aqui, tava debaixo da saia, com dois bailarinos mortos naquela saia já há muitos anos. Vocês gostam de mergulhar?
Eu
não respondam, chora do quadro. Entrevista com o especialista. Senhor Sérgio. Sérgio Martins, o senhor é mergulhador.
Sim.
Mas no fundo é gente boa.
E perdoe por isso. Também.
E vamos começar com isso. Quem vai mais fundo, o senhor ou Kid Bengala?
Depende, cada um tem a sua especialidade.
O seu método
de
trabalho.
Na minha, eu talvez vá mais fundo.
Então, eu gostaria até do contato do senhor para mais tarde nesse programa. A que profundidade começa a tocar Enya debaixo do mar?
A partir dos 40 metros.
Meu amigo foi mergulhar e me deixou cuidando das coisas dele. Isso foi semana passada e ele ainda não voltou. Minha pergunta é: quer comprar um iPhone seminovo?
Talvez.
Pessoas peladas nadando no mar, é disso que o povo gosta?
Também.
Por que golfinhos são tão arrogantes?
Não sei, eu não conheço nenhum.
O senhor já colocou um torrão de cocô no jorco de um colega só de sacanagem?
Nunca, mas vou pensar na próxima vez.
E snorkel, daria esse nome para seu filho?
Não, nunca.
Custou caro para o senhor vir aqui? O Jacques custou. Sacanagem, senhor. O senhor conversa no fundo do mar? Alguma vez o senhor, por exemplo, tocou num coral e ele fez...
Não, nunca.
Outro dia fui nadar, mas o mar não tá pra peixe. Vi um amigo sendo assaltado por um peixe e queria roubá-lo. Logo em seguida, assassinaram um camarão e começou a tragédia no fundo do mar. Faça mais 3 trocadilhos e complete essa pergunta sem final.
Não consigo.
Obrigada.
Assassinar o
camarão. Um peixe evangélico que lê a Bíblia, um salmão, sacanagem... O senhor gostaria, por acaso, que uma tartaruga marinha invadisse a sua casa, interrompesse você no meio de seu acasalamento para filmar e tirar fotos e abrisse um projeto mostrando as fotos da sua cópula com sua esposa tartaruga para que depois Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso fizessem belíssimas fotos lá durante o seu acasalamento onde o senhor está ali com a bunda na areia colocando seus ovos?
Não, jamais faria isso.
Quem venceria em uma luta, Tubarão Branco ou Nuno Leal Maia?
Provavelmente Nuno Leal Maia.
Casais que ficam noivos debaixo d'água, qual o melhor momento para voltar para o barco e deixar os dois lá para sempre?
Provavelmente enquanto eles estiverem lá embaixo.
Por que não existem mergulhadores góticos, por exemplo?
Provavelmente porque o equipamento não combina com aquele monte de adereços.
Isso é preconceito.
Não. Eles podem tirar os adereços se eles quiserem mergulhar.
E continuam sendo góticos. Não é a roupa do gótico que faz ele ter a ser eleito. O correto não é assumir. O correto é anunciar, doutor. Você não acha que aquilo que o senhor tanto procura no fundo do mar pode estar aqui, cara? Pode estar aqui no teu coração, hein?
Tá aqui.
Que lágrima
tá
é essa,
tendo,
hein?
Que
de quem tá mergulhando e não tá encontrando feliz e...
Felicidade.
Felicidade. Você é casado?
Sim.
A cobra d'água encolhe de acordo com a temperatura?
Com certeza.
O canto da baleia é o gemidão do WhatsApp marinho?
Não sei.
Como posso ser alertada de que há um tubarão no mar se a musiquinha do filme não toca quando estou na água?
Ela toca, só que não tem ninguém pra apertar o play.
Cláudia Raia é considerada uma estrela do mar?
Não, na Terra.
O oceano é cheio de mistérios. Mistérios que intrigam a humanidade desde os seus primórdios e que alimentam sonhos e lendas na cabeça de todos nós. Acho que talvez um dia a gente consiga olhar nos olhos daqueles peixes e pensar, caramba, são amigos, são pessoas com quem eu quero ter uma relação, eu quero invadir o Facebook dele, descobrir que ele tá com uma outra piranha e começar a destruir minha relação, atingindo com tapas na cara e não conseguindo vir trabalhar porque eu tô com historiações graves, porque ele me tacou seriamente com uma faca na minha barriga. Mas até lá, doutor, só que eu tenho que dizer que você tá eliminado e acabou pra você. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu queria agradecer a presença ilustre dessas duas divas maravilhosas, talentosas, que abrilhantaram o nosso programa, que mostraram como são inteligentes, carismáticas, todo mundo sabe disso, mas generosas, talentosas, e eu tô um pouco inquinho, Faustão, mas é verdade. E eu queria cantar uma música que pudesse ficar por todo o tempo. Vocês topam cantar comigo?
Yes.
Então venham.
Levanta, boa! Mãozinha pra cima! Pra ver se eles fazem, vá.
Nosso carnaval é como a gente quiser. Cada um que seja da maneira que é. Pode ter baixinha, samba, frevo e axé. Homem com homem, mulher com mulher.
Nós somos livres e ponderadas. A nossa vida tem cor.
O preconceito não tá com nada. O importante é o amor.
Cotovela, sua cara.
Nós somos lindas, tão diferentes, cada uma com sua estrada.
Só não me ligue no dia seguinte, pois vou estar vomitada.
O nosso carnaval é como a gente quiser. Cada um que seja da maneira que é. Pode ter baixinha, samba, frevo e axé. Homem com homem, mulher com mulher.
E esse foi o Lady Night, muito obrigada. Um beijo a você e a gente volta amanhã. Se não tiver, uma viagem do Mundo da Luca. Beijo, obrigada. Ninguém é de ninguém. Sacanagem. Maravilhosas, gente. São muito fodas.
Não,
vocês foram muito maravilhosas. Muito obrigada.
A gente só é louca, né? Começava as coisas, não terminava.
Mas isso eu achei. Mas é que eu sou assim pra caralho. Eu achei maravilhoso porque você entra, a gente pra caralho, vem com referência que eu não sabia nenhuma.